ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Loucura ou poder de Deus? Loucura ou poder de Deus? Olha que coisa mais antagônica. Loucura ou poder de Deus? O próprio Senhor Deus fala a respeito da sua palavra. Deus fala que para algumas pessoas essa palavra é loucura. Para outras é poder de Deus. A Bíblia já foi loucura para você alguma vez? Para mim era. Eu não era crente. Algumas pessoas olham certas passagens da Bíblia e não compreendem. E a gente vai ver hoje por que muitos não compreendem. E falam, meu Deus, que duro demais, que sangue, que radical. E aí fica mais fácil e mais agradável e mais leve ler um calendário da Sete Noé, por exemplo, que só tem coisas boas. Mas a bondade de Deus é que Ele expressa tudo aberto e claramente para nós, para nosso ensino, para que a gente chegue no lugar certo. E o lugar certo é o céu. Amém? Então, loucura ou poder de Deus? Olha, a palavra de Deus diz assim: o Senhor me enviou para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus fala. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? É assim que Deus define a sua palavra. Que nós não temos que evangelizar, que eu não tenho que pregar esta palavra aqui com palavras de sabedoria humana. Porque se eu for ficar tentando falar grego e hebraico e falar um português rebuscado, eu vou diminuir o poder da cruz. Olha só, a maior sabedoria do homem é pequenininha, porque a palavra da cruz é loucura para os que vão se perdendo, e ela é sabedoria e poder de Deus para os que creem. Não tente entender a Bíblia racionalmente. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, agora vamos abrir em 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14. A gente vai entender algumas coisas sobre loucura ou poder de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, eu vou pôr um parênteses meu aqui, o homem natural, por mais inteligente e culto que seja, né? Deus fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem, se compreendem, se revelam espiritualmente. O homem natural não entende, parece loucura. Por isso que é necessário, meus irmãos, é necessário receber o Espírito Santo de Deus. Um sábio, um príncipe chamado Nicodemos foi procurar Jesus de noite porque ele tinha vergonha de que o vissem. Ele estava sedento, ele queria conversar com Jesus Cristo, ele via que esse homem era diferente, que ele tinha poder, que ele tinha virtude. Ele ainda não cria em Jesus como filho de Deus, mas ele procurou Jesus à noite. E Jesus fala a Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. É por isso que só quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo e recebi o Espírito Santo, aí eu passei a dar atenção para a Bíblia. Aí começou a fazer sentido para mim. Até então eu tinha lido muitos outros livros, busquei muitas outras religiões. Pela graça de Deus, eu não me tornei um monge. Eu estudava em São Paulo e via que de vez em quando eu entrava no ônibus. Naquela minha época não tinha assim, estação de metrô, não que eu seja antigo, mas não tinha metrô, tinha ônibus para eu ir para a faculdade. E de vez em quando entrava um jovem, calvo, só com rabo de cavalo, túnica laranja, e eu já me lembrava do filme de Shangri-La que eu tinha assistido. Eu tinha uma tendência a ser um monge tibetano, que eu gostava daquela vida espartana, de acordar às 5 da manhã, passar o dia inteiro orando, cuidando de horta, e aí às 8, ir dormir com as galinhas. Eu assisti esse filme Shangri-La, se alguém não assistiu, é interessante. E aí eu vi aquele monge tibetano entrando ali no ônibus e distribuindo incenso e tal. Eu, pela graça de Deus, pela misericórdia, eu não me enveredei por aí, eu não fui pelos caminhos outros, e eu conheci Jesus. E só quando eu recebi Jesus e o Espírito Santo, eu comecei a ler a Bíblia. E já tinha lido tanta coisa. Porque para mim isso era loucura. Começava com Adão e Eva, a serpente no paraíso. Aí comecei a ler o Novo Testamento, Mateus. Eu já compartilhei isso, eu parei Mateus no capítulo 10. Eu primeiro tentei ler Gênesis. Falei, eu vou ler esse negócio de crente aqui, vai. Já li tanta coisa, por que eu não vou ler a Bíblia? Aí Gênesis eu parei já no capítulo 3. Não cheguei nem na Torre de Babel no capítulo 6. Parei já no capítulo 3. Não cheguei nem no dilúvio, quer dizer. Aí eu falei, vou ler Mateus, tá? Aí fui ler Novo Testamento. Sabe que eu parei no capítulo 10. Quando Jesus fala, se você amar mais a sua esposa, seu pai, sua mãe, sua família do que a mim, você não é digno de mim. E se baterem numa face, dê a outra. E se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Chega, não entendo, não concordo. Esse negócio de crente realmente é loucura. Olha só, é loucura para os que se perdem. Você entende? Mas quando eu recebi Jesus Cristo, eu recebi o Espírito Santo e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia não é um livrinho de história, irmão. Você não vai entender aqui porque que Deus só fala de Caim e Abel e como é que a terra foi povoada. Quem que foi a esposa de Caim, se só nasceram Caim e Abel de Adão e Eva? Não, Deus só relatou as coisas necessárias para a salvação. Não está tudo explicado aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? Então é preciso receber o Espírito Santo, é preciso nascer de novo. E aí eu comecei a ver que quando eu li a Bíblia, pela segunda vez que eu comecei a ler, já com o Espírito Santo, uau! Começou a fazer sentido. Meu Deus! É mesmo? É isso? Oh, quão profundas são, que riqueza do conhecimento de Deus, quão profundo seus caminhos, quão inescrutável é a mente do Senhor, meu Deus. E aí sabe o que se tornou? Poder de Deus. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter fé, eu comecei a ter metas. Loucura ou poder de Deus, você escolhe. Receba o Espírito Santo, discirna espiritualmente, amém? Mas vamos lá. Então, olha, veja o que diz em Hebreus 11:3. Ah, mas eu não vejo, por isso eu não acredito. Então, cresça, homem de Deus. Olha o que fala em Hebreus 11:3. Hebreus 11:3, está tudo registrado aqui, meus irmãos. Hebreus 11:3. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Como assim os mundos? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O mundo visível não foi feito do que é visível. O mundo visível foi feito do invisível. Ou seja, o mundo invisível veio primeiro, o que nós podemos chamar de mundo espiritual. Por isso que Deus, quando levou Moisés até o alto do monte, Sinai, ele falou, Moisés, agora eu vou ter uma conversa com você e vou te mostrar Aí Deus falou: Moisés, você vai fazer o tabernáculo, a tenda e a arca e todas as coisas conforme o modelo que eu te mostrei. E Deus abriu a visão espiritual de Moisés e Moisés viu o modelo celestial e reproduziu materialmente. As coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus é invisível, mas real. É invisível aos olhos naturais, humanos. Ele é real. O ser humano, aqueles que se perdem, estão achando que isso aqui é loucura, estão zombando de Deus, estão zombando da palavra de Deus. Você sabe que tem uma passagem que Deus fala assim: reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Feliz é a nação que tem como Deus o Senhor. Deus está vivo, aleluia. Por isso que Deus fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Porque quando a gente leva esse evangelho, a gente leva a salvação e poder de Deus. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância vem pelo conhecimento do evangelho. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto tempo eu perdi? Eu perdi 20 anos da minha vida lendo outros livros. E não li a Bíblia. Perdi 20 anos. Compensação, já botei truco duas vezes em cima, né? Já faz 40 anos que eu leio a Bíblia. Oh, glória! Aleluia! Lembrei do tempo de faculdade, né? Do truco lá. Bem, a palavra de Deus é um mistério revelado. Ele fala aqui que o mistério que esteve oculto por séculos e gerações foi revelado a nós, os gentios, que é Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é tão louco, irmãos, realmente é loucura. Porque o Espírito Santo, Deus vivo, Todo-Poderoso, habita em nós. Isso é glória. E aí Deus fala: agora você fica pequenininho, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Importa que ele cresça ou diminua. Então, o tesouro que é o Espírito Santo, que é Deus em nós, ele fala: agora fica no seu lugar, vermezinho de Jacó. Você é só o ramo, eu sou a videira. Se você estiver fora de mim, você não dá fruto. E se você estiver em mim, você tem que dar fruto, senão o Pai vem e corta você. Então a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Aliás, não é assim que termina a oração do Pai Nosso? Teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória para todos sempre. Assim seja, amém. Aleluia. Então é isso, irmãos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o verbo de Deus que se fez carne. Você entende? Isso é estranho, o verbo de Deus. Quando nós lemos aquela passagem que está lá em 1 Coríntios 1,18, fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra é o Logos. O Logos da cruz é loucura para os que se perdem. E ele fala que Cristo é o Logos que se fez homem, se fez carne. Logos em grego é palavra. Então Jesus é a palavra. Quando você lê a Bíblia, você lê Jesus. Por isso que Jesus falou: examine as escrituras, elas testificam de mim, elas falam de mim. O mistério que foi revelado a nós, que mistério? A palavra foi revelada, você está perdendo. Você já leu Gálatas inteiro? Já leu Efésios? Já leu Filipenses? Colossenses? Tessalonicenses? Você já leu? Se não leu, você está perdendo Cristo. Romanos? Ah, Senhor. E à medida que você lê junto com o Espírito Santo em você, você vai tendo fé, você vai tendo o poder de Deus, vida em abundância. Simples assim. Então quando você conversa com alguém que fala: ah, você é crente, é. Se você tiver vergonha de falar sou, ia falar uma coisa, mas não vou. Mas olha, Jesus fala assim: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, quando vier na minha glória junto com os anjos. Não se envergonhe da sua fé. A gente está vivendo tempos que está cumprindo a palavra que fala: os homens serão arrogantes, blasfemos, blasfemarão o nome do Senhor, serão amantes dos prazeres, desonrarão pai e mãe, serão violentos. E é no meio dessa geração que Deus espera que você seja luz. Amém? Sabe, eu estava aqui agora mesmo e vendo isso aqui. Meu Deus, não é possível. Deus, o Senhor é demais. Se eu fosse fazer uma folha, eu talvez pensasse em fazer uma folha como essa, toda repartidinha. É legal. Aí Deus fala, eu posso fazer uma dessa e posso fazer uma dessa. Olha que extravagância de beleza, para quem você está desse lado aqui. Olha a diferença, Deus faz uma folha toda partidinha e uma unida, gigante. Ele fala, qual você prefere, filho? Essa ou essa? Eu posso fazer. Você prefere borboleta azul ou vermelha? Você prefere um sapo pequenininho ou um sapo gigante? Você prefere um leão ou uma taturana? Você prefere um tubarão ou uma sardinha? Você prefere água doce ou água salgada? Você prefere planície ou montanha? Meu Deus! Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. E o ser humano fala, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Pô, é poderoso, hein? Não acredito em Deus. Está ficando velho, hein? Você é tão poderoso? Como é que você está ficando velho? Não pode viver para sempre, o meu Deus vive para sempre. O ser humano tem muito para aprender. Mas se a gente se humilhar diante do Todo-Poderoso, Ele chama a gente para ser filho. Filho do Rei. Aleluia. Agora eu quero te falar uma coisa importante, que às vezes alguns crentes mesmo não entendem a palavra. Isaías 53:4, que viveu 600 anos antes de Cristo, Isaías disse assim, viveu 600 anos antes de Jesus Cristo vir como homem. Ele profetizou assim, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. Nós o julgávamos como aflito e ferido de Deus. No entanto, Ele tomou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Ele nem tinha nascido ainda. Que linguagem é essa? Está no passado, não deveria ser. Verdadeiramente Ele levará sobre si as nossas dores e enfermidades quando Ele um dia se manifestar, não é? Por que que na nossa Bíblia fala verdadeiramente Ele levou sobre si? É, por isso que a Bíblia é loucura, por isso que eu não concordo, por isso que... Vai se converter. A Bíblia é um livro espiritual, ele fala de um tempo espiritual, ele fala de um tempo eterno. Quando ele fala verdadeiramente, Jesus levou sobre si, é porque ele é de eternidade a eternidade. Ele levou as nossas enfermidades. Então, 600 anos depois, ele se manifesta, ele vem... Ele vai até a casa da sogra de Pedro, cura a febre da sogra de Pedro, ela passa a servi-lo. Aquela notícia correu rapidamente ali em Cafarnaum, todos trouxeram enfermos e endemoniados e ele curou todos. E ali a palavra fala, para que se cumprisse o que está escrito, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se aquilo já estava previsto 600 anos antes de acontecer, é porque ele continua valendo eternamente, até 2000 anos depois daquilo. Ele levou as nossas enfermidades. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa geração tem que saber, eu posso ser curado por antibiótico, posso ser curado por amoxiciclina, posso ser curado por uma cirurgia cardíaca, como eu sei, passei por isso, mas eu sei que eu também posso ser curado por Jesus, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ah, mas está no passado eterno, você entende? A gente tem que começar a entender a Bíblia como um livro espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o princípio, irmão, para a gente ter vida em abundância, porque Jesus falou, olha, isso é importante, Jesus disse, o diabo...
Ah, o diabo existe.
Existe. Ah, mas eu aprendi, sabe o que? Yin e yang, bem e mal, tudo é relativo. Você aprendeu errado. O diabo existe. E Jesus falou, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. É por isso que a gente está em pleno século XXI, com microfone sem fio, telefone celular, carro elétrico, avião a jato, e o ser humano continua se matando a si mesmo, continua matando uns aos outros, continua fabricando bomba, continua judiando de crianças, em todos os sentidos, não é? O ser humano continua do mesmo jeito que sempre foi. A gente precisa de Jesus Cristo, a gente precisa de salvação. Ele levou as nossas dores. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está vivo, ele está ativo. Ele fala, a palavra fala, entenda, irmão, uma das estratégias do diabo é fingir que ele não existe. Não é? Não é mais legal imaginar que não existe? Mas Jesus falou dele. E a palavra de Deus, que é a verdade, fala assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando quem possa tragar. Por isso que muitas vezes crentes não estão vivendo vida em abundância. Mas como assim? Jesus não disse, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo, não está na mesma linha, né? Foi Pedro que falou isso, o diabo, nosso adversário, anda em redor procurando quem possa tragar. Por que que o diabo tem que ficar em redor, ou em derredor, procurando quem ele possa tragar? É porque ele não pode tragar qualquer um. Ele não pode atacar qualquer um. Ele não tem brecha, não tem direito para atacar ninguém, na verdade. Então por que que ele fica só rugindo, procurando? O que que vai dar direito para o diabo atacar um ser humano? O pecado. O pecado. Por isso que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Por isso que Jesus, quando curava alguém, falava, agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. A gente tem que entender isso, irmãos. É o pecado que abre brecha, abre legalidade para o leão pegar. Você entende? Enquanto eu estou andando em santidade, enquanto eu estou andando na palavra de Deus, eu tenho a proteção dos anjos, eu tenho a proteção do sangue de Jesus, eu tenho a proteção do Senhor. O máximo que o diabo pode fazer é andar em derredor, tentando me intimidar. Mas mais do que isso ele não pode fazer. Se eu der brecha, aí ele destrói o casamento, aí ele leva para a droga, aí ele leva para a depressão, aí ele vem. Então a gente tem que entender esse livro, irmão, esse livro de vida, Jesus. Amém? Porque Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. E aqui está a loucura, né? Aqui está a loucura. Ou é loucura ou é poder de Deus. Que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. E as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Efésios 1, capítulo 3. Efésios 1, 3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por Jesus, por Cristo, por meio de Cristo. As tuas bênçãos, meus irmãos, não estão ali na sua casa, ali na sala de jantar. A tua bênção não está ali no seu leito conjugal. As suas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu, na minha boa intenção, tentando buscar Deus, eu já compartilhei com vocês, né? Eu nunca cheguei a usar droga, não quis experimentar lança-perfume, acho que nem existe mais lança-perfume, né? Nem sabem o que é isso. Existe? Tá. Então, no carnaval eu não quis experimentar lança-perfume, eu não quis experimentar droga, nada, não queria. A única coisa que eu experimentei uma vez foi maconha. E já na faculdade, hein? E contei para o meu pai, contei para minha mãe. Olha, mãe, sabe, eu um dia lá os amigos estavam reunidos e aí passou ali, eu experimentei, mas eu não traguei, então não aconteceu nada, ficou só na boca, a fumacinha, né? E aí meus pais ficaram tão preocupados, trouxeram um monte de livros para me mostrar o problema que traz no cérebro. Eu quero dizer assim, eu sempre tentei acertar, assim, de verdade, mas eu não queria saber de Jesus, não queria saber de Bíblia. Eu tinha outras referências, outros deuses. E aí, de repente, eu conheço Jesus, eu recebo o Espírito Santo e ele me fala, filho, todas as tuas bênçãos estão nas regiões celestiais. Elas estão guardadas em Cristo, elas estão ocultas em Cristo. É por meio de Jesus Cristo que você vai receber as suas bênçãos. Uau! Que legal! É só pedir? Sim. Pedir, acreditar e guerrear. Porque nas regiões celestiais é onde se trava a batalha espiritual. Crente, vamos aprender isso. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais e é ali que atuam os principados e potestades. Aquele que veio para roubar, matar e destruir não quer que você receba as tuas bênçãos, mas elas já foram conquistadas por Cristo para mim. A minha cura já é direito meu, mas eu tenho que batalhar por ela. Como? Crendo na palavra, crendo que Jesus ainda cura, pedindo a Deus e tendo fé que eu vou receber. Porque Jesus fala que se você pedir e não duvidar, você recebe. Se você pedir e não duvidar, você recebe. E Tiago fala que aquele que pede com dúvida é como a onda do mar que vai e vem. Não tenha ânimo dobre, né? Não tenha ânimo duplo. Amém? Então a gente tem que batalhar por nossa bênção. A nossa bênção está nas regiões celestiais, está em Cristo a nossa bênção. Mas você tem que pôr em prática. Então eu coloquei aqui, olha, o que a gente tem que fazer? Entregar a vida para Jesus Cristo, para ter o Espírito Santo, para entender a Bíblia e para ter salvação. A gente precisa crer na palavra, precisa viver a palavra, colocar essa palavra em prática e precisamos então conhecer a promessa, a bênção e batalhar pela bênção. Quando Deus fala assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crer no Senhor, a sua família vai ser salva. Aleluia! Então eu conheço a promessa, conheço a bênção, creio. Mas o que precisa fazer para acontecer? Ora, age, seja luz, batalha, continua orando. Uma hora a bênção chega. Amém? É assim. E muitos crentes não têm paciência para esperar. Então, eu quero concluir dizendo assim, que hoje eu entendo por que Deus fala que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as nossas bênçãos estão nele, são dele, elas vêm por meio dele e a bênção que eu recebo é para ele. Você entende? É dele, está na região celestial, ele conquistou para mim. Eu recebo por ele, por meio dele, e é para ele. Porque quando eu sou abençoado, eu posso abençoar você. Quando eu sou abençoado, eu posso abençoar minha esposa. Quando eu sou abençoado, eu posso abençoar meus filhos. Então é para ele, porque ele quer que todos se salvem. Jesus quer que você tenha vida em abundância. Então eu vou profetizar que hoje você vai sair da zona de conforto. Você vai tomar posição no mundo espiritual. No mundo espiritual não dá para ficar neutro. Eu creio mais ou menos, não dá. Eu vivo mais ou menos, não dá. O mundo espiritual é real. Existe um inimigo, vosso adversário, que ia te tragar. Amém, igreja? A gente está no século 21, a gente tem que voltar à igreja apostólica, à igreja que vivia por fé. É que hoje está mais fácil confiar na dipirona, para curar dor de cabeça. E ainda bem que funciona. Naquele tempo eles não tinham médicos e não tinham remédios. A única alternativa para a cura era Jesus. Então 100% dos enfermos buscava Jesus com tudo que podia, porque era a única esperança que ele tinha. E muitos eram curados. Hoje em dia, a gente geralmente só recorre a Jesus quando não deu certo, não é? Mas e se a gente começar a fazer diferente, começar a recorrer a ele primeiro, antes de qualquer coisa, em qualquer situação? Já pensou? A gente vai se surpreender. Amém? porque ele tem vida em abundância para nós. E a gente vai aprender que a gente vive no mundo físico, mas existe um mundo espiritual, a gente está em guerra. Eu quero só completar com uma palavra muito, muito séria. Está em Apocalipse 22, vamos ler? Apocalipse 22, 11. Loucura ou poder de Deus? Apocalipse 22, 11. 22, 11. Finzinho da Bíblia, último capítulo, quase o final da Bíblia. Jesus falando, ele mesmo, falando com João, o apóstolo João. E Jesus diz assim, olha, ainda hoje nós soubemos de uma notícia de uma madrasta, ou de um padrasto, um pai de uma menininha de 5 anos e a madrasta, e que mataram a menininha de 5 anos de tanta agressão, de tanta violência, de tanta pancada. A menininha, né, quando foi descoberta, estava magrinha. Imagina quanto tempo ela sofria e morreu. A mãe, que 3 anos antes tinha vindo do Nordeste para o Sudeste, nunca mais foi ver a filhinha. E quando... notícia, hein? De seres humanos civilizados. E quando foram inquirir a mãe, mas por que você não tinha contato com essa filha? Eu falava com ela por WhatsApp. 3 anos que não via a filhinha, ela já tinha 5 anos agora. Mas ela com 5 anos não falava alguma coisa para você? Ela falava, ah, mamãe, vem me buscar porque está muito ruim aqui. E você nunca foi? Ah, não dava. Não deu, né? Agora, o que, que adianta a gente ver situações como essa e falar, oh, que horror, oh, que horror. Como é que está a sua vida? Você tem feito diferença? Você tem sido luz? Se Jesus voltar hoje para buscar, ele vai voltar, viu, irmãos? É loucura, é loucura. Ele vai voltar. Era loucura imaginar que uma virgem ia conceber, ia dar à luz um filho, isso aconteceu. Era loucura alguém imaginar que alguém poderia morrer depois de 3 dias ia ressuscitar, isso aconteceu. Aconteceu porque ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Aconteceu porque os apóstolos todos foram mortos violentamente e não negaram a fé porque eles viram. Então era loucura imaginar que Jesus ia ressuscitar e ressuscitou. É loucura imaginar que um ser humano, um veterinário, pode falar, espírito imundo, sai em nome de Jesus. E a pessoa estrebucha, fala um monte de coisas demoníacas, e o demônio sai, a pessoa volta. Isso aconteceu comigo, na sala de espera da minha clínica. É loucura. Jesus é real. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Então o mundo está horrível, está horrível. Ele fala, não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse mundo, está escrito, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Tem que entregar a vida para Jesus Cristo, tem que receber o Espírito Santo e começar uma nova vida. Ele fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém, você entende? Isso é coisa radical. O jovem de 18 anos aqui, que se vestia de mulherzinha, para andar no bloco da cachorrada em Ubatuba. De repente, num carnaval, em vez de ir no bloco da cachorrada de mulherzinha, resolveu para um acampamento de crente, sem ser crente, por causa de uma namorada que está aqui hoje, a minha esposa. Isso é loucura. E aí eu entreguei a vida para Jesus, recebi o Espírito Santo, comecei a ler a Bíblia e hoje estou aqui pregando. Visto como o homem na sua sabedoria não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar os homens pela loucura da pregação, e eu estou fazendo isso aqui agora, amém? E aí sabe o que Jesus fala para essa geração incrédula e perversa que está matando criancinha de 5 anos, que tem feito coisas abjetas de pedofilia com crianças, que tem feito... Jesus fala assim, Apocalipse 22, 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. Continua. Quem está sujo, suje-se ainda. Ele está deixando. Porque ele não pode, Ele não pode fazer nada porque o homem tem livre-arbítrio. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, pratique injustiça ainda. Mas aí ele fala assim, e quem é justo, faça justiça ainda mais. Quem é justo, faça justiça ainda mais. E quem é santo, seja santificado ainda. Não desanima, não esmoreça. Quem põe a mão no lado não olha para trás. Às vezes você vai se sentir um sozinho na multidão, mas Jesus falou, é assim mesmo, filho. É estreito o caminho que conduz à vida eterna e poucos acertam por ele. Mas é largo o caminho que conduz à perdição e muitos acertam por ele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí Jesus fala assim, eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele fala, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. E bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a cidade é a Nova Jerusalém. Amém? Esse é o Evangelho da Salvação. Essa palavra que é loucura para os que se perdem é poder de Deus para os que estão se salvando. Então a promessa de Jesus para você é, filho, você está santo, santifique-se ainda. Você pratica a justiça, pratique ainda mais. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus vai te honrar. Deus tem honrado, amém? E Ele vai ensinar você a usar as tuas armas de guerra, as tuas armas espirituais. As nossas armas são a oração, o jejum, a palavra de Deus, o louvor e a adoração. É estar na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um exorta o outro, um ajuda o outro. E a gente vai assim batalhando, a gente vai saqueando o inferno, povoando o reino dos céus. E um dia Ele volta e busca a gente. Então aqui na Igreja de Cristo, a gente não fala de futebol, a gente não fala de política, a gente não fala de gostos pessoais, a gente fala de Jesus Cristo. Porque as coisas visíveis são temporais e passageiras, as invisíveis são eternas. A gente tem que buscar a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Um dia tudo isso vai ser pequeno. Por favor, tenha um bom senso. Se aproximam aí as eleições do Brasil, importantíssimas. Faça com consciência, não vá levado por pessoas e circunstâncias. Mas não se degladiem, não se ataquem, não se maltratem. Cuidado com a velocidade que você fala na internet. Amém? Porque Ele dará a cada um segundo as suas obras. Pratique justiça, seja santo. Pisa na cabeça do diabo. Amém? Vamos ficar de pé? E hoje você vai poder tomar uma posição, se a palavra de Deus para você é loucura, ou se a salvação é poder de Deus. Esse negócio de orar em línguas é loucura, né? Mas é poder de Deus. Ô Senhor, vamos chamar o ministério de louvor aqui, a gente vai cantar um cântico, né? Porque o louvor atrai a presença de Deus. Eu quero fazer uma oração com você, porque você sabe, a oração, você sabe que a Bíblia fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, sabe? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, porque a oração do justo move a mão de Deus. A oração do justo dissipa as trevas. E a gente vai orar hoje. A gente vai colocar essa palavra em ação.